A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
A padaria espiritual estava ligado desde a primeira hora ao nome de Lívio Barreto, cujo livro Dolentes, publicado depois da morte do poeta, precisamente em 1897, graças ao zelo de Valdemiro Cavalcante, representa a melhor obra simbolista do Ceará. E é uma demonstração cabal de atualização do movimento simbolista em nossa terra, que se expandia muito mais por influxo da França, através de Portugal, do que propriamente por repercussão do movimento no sul do Brasil. Pedro Paulo Montenegro, trecho extraído do livro Situações e Interpretações Literárias.
O Autores e Ideias hoje presta uma homenagem ao escritor Pedro Paulo Montenegro, falecido no último dia 9 em Fortaleza, vítima de falência múltipla dos órgãos aos 91 anos. O escritor e professor universitário Pedro Paulo Montenegro era membro da Academia Cearense de Letras e do Tribunal de Contas da União. Na Universidade Federal do Ceará, coordenou os cursos de pós-graduação do curso de Letras. Foi membro do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino e Pesquisa e pró-reitor de Extensão, além de professor titular de Teoria da Literatura. Também integrou o Instituto Histórico do Ceará, ensinou no Colégio Militar de Fortaleza e foi professor visitante das universidades de Colônia, na Alemanha, e do Tennessee, nos Estados Unidos. O escritor conversou com Autores e Ideias sobre a sua trajetória literária em 2009 e é essa entrevista que você vai conferir agora. Acompanhe!
Professor Pedro Paulo, é um prazer recebê-lo no Autores e Ideias. E nas comemorações do Dia Internacional do Livro, coube a você a apresentação da nova publicação de Dolentes, único título do poeta cearense Lívio Barreto. Conta pra gente quem foi Lívio Barreto.
Lília, é um prazer receber você como representante aqui justamente da Rádio da Assembleia. E mais outro prazer é falar sobre Lívio Barreto, que é o meu patrono na Academia Cearense de Letras. E um homem por quem eu sempre tive muita admiração, apesar de ser o homem de um livro único, foi o único livro que ele deixou, e assim mesmo esse livro é póstumo, foi publicado logo após a morte dele. Ele deixou apenas algumas coisas rascunhadas, naquele tempo não havia a técnica moderna da máquina de escrever, nem muito menos então do computador para digitar, e ele deixou esse livro, mas foi publicado, não é, logo depois por um amigo dele chamado Valdemiro Cavalcante, foi quem publicou isso aí pelo ano de 1897. Ele morreu em 1895, dois anos depois é que a obra dele saiu. Para explicitar melhor essa sua pergunta, eu vou começar falando, situando o Lívio no tempo e no espaço, porque nós não podemos estudar nada em literatura que não situe primeiramente o escritor, porque ele é influenciado e influencia, é uma reciprocidade. Ele recebe coisas do tempo e influencia o seu tempo, e do espaço, é o espaço geográfico mesmo. É muito importante ele ter nascido no Ceará, e nós vamos ver depois, o movimento simbolista se deu muito em Santa Catarina com Cruz e Souza, mas ele antecedeu a isso aqui. Então, o Lívio Barreto, ele nasceu na fazenda Angicos, distrito de Iboaçu, município de Granja, porque ele é natural de Granja, ele nasceu no município de Granja, é granjeiro, a 18 de fevereiro de 1870, e ele faleceu a 29 de setembro de 1895 em Camucim. Portanto, ele faleceu com 25 anos de idade, muito moço para ter feito o que ele fez na vida. Naquele tempo se morria prematuramente de pulmão, doença de pulmão, tuberculose. Foi justamente a doença que o vitimou.
Professor Pedro Paulo, apesar de Lívio ter nos deixado tão prematuramente, como você já mencionou, ele faleceu aos 25 anos, qual foi o maior legado deixado por Lívio Barreto?
O maior legado para um escritor é o próprio livro, a sua própria obra. E ele em particular, porque ele se antecipou ao movimento chamado simbolista, onde ele se localizava. De tal forma que isso é um legado muito grande e uma contribuição muito grande que ele deu para o Ceará. Elevou o nome do Ceará no panorama da literatura da brasileira, né? A ser tido como um antecessor do Cruz de Souza, que é dado como o homem que instaurou mesmo o simbolismo. E ele, o Cruz de Souza, com os dois livros dele, Missal e Broquéis, ele se localiza como em 1893. Os livros dele foram publicados em 1893 e é dado como o início do simbolismo do Brasil. Já em 92, um ano antes, nós encontramos poemas rodando em jornais. Não havia o livro ainda dele, mas rodando em jornais e distribuído na Praça do Ferreira, distribuído aqui na Padaria Espiritual, que nós vamos ver, Guilherme Barreto, com essa característica de simbolismo.
Então quer dizer que antes do simbolismo estourar no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, aqui no Ceará...
Foi em Santa Catarina propriamente, né? Porque justamente o Cruz de Souza é de Santa Catarina. Dizia que ele era um negro, ele era um mulato, muito pobre, com muita dificuldade, evidentemente, e um grande poeta. Os dois livros dele, Missal e Broquéis, ainda hoje são lidos e elogiados. Mas só que o livro antecedeu nesse movimento simbolista.
Lívio Barreto aí já preconizando o movimento simbolista e mais uma vez o Ceará largando na frente, antecipando os movimentos e os grêmios literários que viriam posteriormente. Lívio Barreto foi um dos fundadores da Padaria Espiritual, né, professor? Cujo pseudônimo dele era Lucas Bizarro. Agora, uma dúvida que permaneceu no ar. A Padaria Espiritual foi considerada um grêmio literário inovador, nacionalista e até modernista. Entretanto, Dolentes é considerado um legítimo representante do simbolismo cearense. Como é que essas estéticas se relacionavam na Padaria Espiritual?
Eu vou me estender e aprofundar um pouquinho a sua pergunta aqui, que é muito inteligente e muito apropriada para se falar sobre o livro Barreto. É o seguinte, nas últimas três décadas do século XIX, no Ceará, houve três grandes movimentos. Primeiro, de 1870, é chamado o movimento filosófico. Figuram aí nesse movimento o Capistrano de Abreu, o Rocha Lima, o Araripe Júnior, o João Lopes e o Tomás Pompeu. Na década seguinte, de 1880, houve um movimento chamado Político, em torno do qual se fizeram um jornal, o Libertador, e uma revista, a Quinzena. Então, esse movimento, olha o jornal Libertador, foi dentro de 1880 até 1890 que houve o movimento da abolição da escravatura, que o Ceará também se antecipou ao Brasil. Princesa Isabel, a Redentora chamada, né? Fez a abolição da escravatura em 1888, a libertação dos escravos aqui, em Redenção, por isso se chama Redenção, verdade, foi quatro anos antes, em 1884. De modo que o Ceará está sempre se antecipando nas coisas, entendeu? E o terceiro movimento, que é esse que vai nos interessar para o Lívio Barreto, que é de 1890, é chamado o movimento literário. Olha como é interessante, o movimento filosófico, o movimento político e o movimento literário, de 1890. O que é que caracteriza esse movimento? Justamente literário, foi a fundação da Padaria Espiritual. E havia um órgão da Padaria Espiritual, quer dizer, o jornal ou a revista, era chamado O Pão, porque padaria, olha, e o pão era a revista deles, o órgão. E a esta geração pertence Farias Brito, Antônio Salles, Adolfo Caminha, Oliveira Paiva e Lívio Barreto. Lívio Barreto fazia parte disso aí, como você já anunciou, até com o nome de guerra dele, que era o seu nome, chamado Lucas Bizarro. De tal forma que é o movimento simbolista, ele se localizou e se desenvolveu muito aí nessa parte.
Professor Pedro Paulo, a Padaria Espiritual reuniu grandes escritores, intelectuais cearenses, boêmios e até cidadãos comuns. Inicialmente, o ponto de encontro era no Café Java, que hoje já não mais existe, mas a sede da Padaria Espiritual, os padeiros, escolheram a Rua Formosa, número 105, hoje atual Rua Barão do Rio Branco. Por que essa mudança de endereço?
É o seguinte, veja bem, é só pensar bem na coisa, como você colocou. O Café Java era no Praça do Ferreira. Todo mundo passava, conversava, se recitava poemas, se discutia política, vaiava-se o povo, que o cearense sempre foi muito, gosta de vaiar, né? Sabe que o cearense tem uma história, e que é verdadeira, que houve um tempo chovendo muito no Ceará, como agora, essa época, e o sol passou quatro ou cinco dias sem aparecer. No dia que ele apareceu, foi vaiado na Praça do Ferreira. Então, Café Java se via para tudo isso. como eles queriam um órgão mais permanente, era uma espécie de uma antecipação da Academia Cearense. A Padaria Espiritual foi uma antecipação da Academia Cearense de Letras. De tal forma que eles tinham que ter uma sede. Não podia ser na praça pública, não podia ser num café. Eles lá se reuniam para conversar, para ver. Mas na hora em que eles iam fazer os trabalhos, os discursos, e todos eles falavam, faziam conferências, e a sociedade cearense era convidada e acudia. Naquele tempo não havia esses clubes de hoje, não havia os cinemas, não havia, né, enfim, essas diversões modernas de shopping, disso, aquilo, veja bem. Então, o que era que o cearense fazia sábado à tarde ou de domingo o dia todo? Era ir para uma conferência, se houvesse. Os pais de família se vestiam bem e levavam os seus jovens, os filhos e as filhas, bem vestidos também, para assistir uma conferência. Olha que cultura o Ceará desenvolveu nisso. Porque, veja, é uma antecipação não só da academia, mas até da universidade, que não havia para onde voar. Quantas coisas esses jovens aprenderam ouvindo aí, se interessaram, depois seguiram seus caminhos na vida, né? Com essas informações bem sólidas, essa motivação de estudo. Da forma que tudo isso me fazia com que eles procurassem uma sede. E a sede foi justamente a Barão do Rio Branco, a Rua Formosa, né? 105.
Professor Pedro Paulo, no Estatuto da Padaria Espiritual existe um tópico que eu gostaria que você comentasse. Ele diz o seguinte: as mulheres, como entes frágeis que são, merecerão todo o nosso apoio, exceto as fumistas, as freiras e as professoras ignorantes.
Olha, isso aí é topicamente deles. Esse movimento veio com uma coisa muito grande, de ironia. Vem essa nota bem dominante de ironia. Agora, não é a ironia ferina, veja bem. Uma ironia, vamos dizer assim, inteligente, que envolvia então um pouco de sátira. Porque as não fumantes que eles queriam, né? Eles não queriam a modernização e a vulgarização da mulher. Naquele tempo, uma mulher que fumasse era quase tida como uma prostituta. Era uma vulgarização muito grande. Descendo a Rua Formosa, havia o banho de praia. As mulheres tinham que tomar banho de vestido, não podia botar nenhum maiô. Então, a mulher, havia uma hipocrisia da sociedade da época, que não se pode dizer propriamente hipocrisia, só se nós fizermos com referência a hoje. Porque na época era contextual, né? Era o respeito da mulher, a benquerência pela mulher. Então, também eles condenavam a mulher que fumasse. A segunda era as freiras. As freiras, isso é muito importante, é porque todos eles eram. Promovia o ateísmo. Havia muitas conferências sobre isso, inclusive a negação de Deus. Eles fizeram várias conferências sobre isso, uma doutrinação muito grande, porque eles achavam que a religião escravizava o homem, limitava a liberdade do homem, né? Tolhia o pensamento. É coisa justamente da época, mas muita gente hoje ainda pensa assim. Nós ainda temos o ateu, né? que não admite e que faz ironia e até agride o representante legal da igreja, que é o Papa, e o Papa no Oriente, né? E houve várias críticas. Quer dizer, veja bem, há muita gente que não compreende perfeitamente, ou melhor, não pratica a religião católica e, logicamente, ataca a religião. Naquela época, então, era mais forte ainda, porque eles tinham preconceito total contra o padre e contra a freira, e as ignorantes. A mulher ignorante, para ele, era uma consequência justamente dessa violência religiosa, que a religião naquela época não admitia que a mulher se formasse. Em literatura, deixa eu dizer uma coisa a você, muito séria em literatura, a ciência é sucessiva e a literatura é cumulativa. O que quer dizer isso? É o seguinte, a ciência revoga a coisa anterior. Por exemplo, um método de cirurgia hoje já revogou os métodos de cirurgia anteriores. Ao passo que a literatura é cumulativa, não. Ainda hoje, aqui na minha biblioteca, você está vendo aqui, você encontra o Homero. De tal forma que, ainda hoje, se lê Homero, e se quando passa em cinema, você vê, a casa se enche. A queda de Troia aí passou há pouco tempo, a casa se encheu de cinema. E todo mundo gostou. Quer dizer, você veja como a literatura, ainda o Homero, que é o pai de todos nós, é o primeiro literato do Ocidente, contemporâneo da Bíblia. Bíblia quer dizer uma biblioteca. Bíblia é o plural de biblion, em grego quer dizer os livros. Então você encontra lá todos os gêneros literários na Bíblia, livros históricos, poemas, salmos, e, não é isso? E livro de futuro, Apocalipse é um livro de futuro. Toda a literatura, ela é cumulativa. E por isso é que o livro Barreto continua ainda em vigor, e todos os escritores.
A padaria espiritual acabou em 1898, mas influenciou a criação da Academia Cearense de Letras. E também, como nós já conversamos aqui, determinou o pioneirismo cearense, que na época não existia a Academia Brasileira de Letras. Professor Pedro Paulo, explica para os ouvintes da Rádio FM Assembleia como foram os primeiros anos da ACL, como foi a fundação da Academia Cearense de Letras.
A Academia Cearense de Letras é realmente antes da Academia Brasileira de Letras. 4 anos antes já havia a Academia Brasileira Cearense de Letras, depois é que veio a Academia Brasileira de Letras. E é a mesma coisa do que houve com a padaria espiritual, veja bem. A padaria espiritual antecipou-se aos Cruz de Souza, ao movimento simbolista lá de Santa Catarina do Sul, não é? Porque o movimento, eles leram muito aqui, no Ceará, os autores simbolistas franceses, Baudelaire, Verlaine e Mallarmé, que são da França. E os ingleses, por exemplo, também, que tinham Browning e o Tennyson, dois grandes poetas simbolistas ingleses. Quer dizer, a cultura vinha diretamente da Europa para o Ceará, antes de ir para outros lugares. Por quê? Porque o Ceará recebia navios diretamente mais perto da Europa do que o Sul chegava. Então, os navios sempre passavam primeiro no Ceará, para depois costear e chegar no Rio Grande de Janeiro, no Campo de Santos, no Porto de Rio de Janeiro de Santos, ou lá mais para baixo, né? De tal forma que isso explica como as coisas chegaram primeiro. Então foi exatamente isso que aconteceu com a Academia também. A Academia Brasileira de Letras e a Academia Cearense tem 40 cadeiras, a maneira da Academia Francesa, que foi criada por Richelieu. E os livros franceses chegavam aqui muito cedo, porque aqui havia uma importação muito importante de comestíveis franceses, sobretudo vinhos. E para completar o lastro é o peso que teve que estar no navio, para equilibrar o navio, etc. Ao lado dos vinhos e das coisas de mercearia, que vinha aí queijos e outras coisas, eles completavam o lastro com caixotes de livros. E vinham livros franceses para o Ceará. Pois é, que chegaram, isso está comprovado na pesquisa. O professor Sanzio escreve sobre isso. E por isso é que está explicado como a cultura francesa e a academia chegou, e foi antes da Academia do Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Letras.
Professor Pedro Paulo, você é membro da Academia Cearense de Letras e ocupa a cadeira número 24, cujo patrono é Lívio Barreto. Além deste detalhe, existe outra semelhança entre você e Lívio Barreto?
Não, só existe a admiração que eu tenho muito grande. Ele é meu patrono, eu já escrevi sobre ele, esse lançamento dos Dolentes, que foi lá na casa de José de Alencar, e nós comparecemos, fomos lá e lançamos esse livro com a presença da família do Lívio Barreto, que ainda existe, e de tal forma que eu mesmo tenho um cunhado, irmão da minha mulher, que é casado com uma prima de segundo grau, em terceiro grau, do Lívio Barreto. Ela é de granja também, e lá estava a família dele todinha, o José Barreto, que é um irmão, um dessa minha cunhada, e que foi ao lançamento do livro. Então a família ainda está muito próximo, não faz muito tempo, ainda existe. Eles têm uma fundação, essa família tem uma fundação em granja, uma fundação para cultuar as coisas do Lívio Barreto, e um pequeno museu. Ele morreu muito cedo justamente, mas a família ficou com muita coisa ainda dele.
Pedro Paulo, você já é quase da família, já é membro da família do Lívio Barreto, se é que a gente pode fazer essa brincadeira.
É uma honra para mim, né, ser pelo menos, muito, se eu não sou membro totalmente, eu sou muito amigo deles, de todos eles, os descendentes do Lívio Barreto, e por isso que eu acabei de dizer, eles estiveram lá no lançamento do livro, e eu os saudei a todos, e eu quero agradecer a vocês também por essa promoção, né, da rádio, da Assembleia, me dá a ocasião de falar do que eu gosto, que é literatura, e de maneira particular do Lívio Barreto, que é meu patrono na academia.
Professor Pedro Paulo, o livro Dolentes traz um poema bem curioso intitulado Náufrago. A história conta que Lívio Barreto naufragou à altura de Periquara, que depois eu pesquisei, vi que é em Paracuru, quando viajava no vapor Alcântara, e aí ele conseguiu se salvar a nado. O resultado dessa quase tragédia é o poema Náufrago. A literatura sempre consegue transformar grandes tragédias em belíssimas histórias literárias ou o inverso. Nas suas produções, professor, também existem histórias curiosas como esta?
Eu vou falar do livro Barreto, eu não gosto de falar muito de mim não, mas é o seguinte, a verdade é que ele naufragou mesmo e salvou-se, mas na literatura portuguesa e brasileira, porque é uma coisa só para mim, houve um naufrágio que esse foi histórico e que é o do Camões naufragou e salvou Lusíadas, que estava escrito, nadando com o braço só e segurando os manuscritos do isso é o que se conta e que parece ser verdade. Então é uma coisa muito interessante a semelhança de Camões. Ele se salvou nadando também, evidentemente, só que não tinha escrito ainda, então não pôde salvar o livro a nado como Camões fez, né? Mas agora, na minha história particular, não tenho grandes coisas não, porque eu fui sobretudo professor. Tenho uma vida muito feliz que foi entre os meus alunos. Eu fui professor da escola preparatória de Fortaleza, depois do Colégio Militar, depois da Unifor, depois da Universidade Federal. Eu estudei, fiz mestrado e doutorado na Espanha, aí fui aluno de grandes escritores como Damaso Alonso, Carlos Bussônio, Rafael Balbim, entendeu? E de tal forma que depois fui amigo de muita gente. Eu fui colega de turma lá, estudei com o Eduardo Portela, que foi ministro da Educação, né, e hoje é da Academia Brasileira de Letras, né, é muito meu amigo também. E depois também foi muito meu amigo, um outro meu amigo também, que viajamos muito na Europa juntos, foi o Afrânio Coutinho, também, que era também da Academia Brasileira. Ambos, quando vinham aqui a Fortaleza, se hospedavam na minha casa, aqui, essa casa que você está. De tal forma que a minha vida literária é parte de coisas interessantes e agradáveis para mim. Mas não é propriamente um anedotário a esse respeito, né?
Professor Pedro Paulo, o livro Dolentes, publicado pela Secult, Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, cujo título é o segundo da série Luz do Ceará, que se dedica à recuperação e difusão dos autores cearenses. Professor Pedro Paulo, como surgiu o convite para apresentar esta obra?
Isso se deve justamente ao Alto Filho, que é muito meu amigo. Nós somos amigos desde que trabalhamos juntos no curso de jornalismo da Universidade Federal. Depois ele ficou no Povo, trabalhando no Povo, né, coordenador. E sempre que havia que ele queria que uma contribuição literária, ele me pedia e eu atendia imediatamente. De tal forma que quando surgiu esse lançamento aí do livro, nessa nova edição, o Alto, ele imediatamente se lembrou de mim, porque inclusive fez essa associação, né, de que ele era meu patrono na academia. Agora você veja aqui no livro, daqui do Libreiro, que você tá aqui com ele, tem aqui a parte da universidade, que é uma coedição, né, o reitor, etc, o vice-reitor, e tem o corpo editorial. Nesse corpo editorial tem a Ângela Maria Gutierrez, que é minha colega também na academia, uma professora muito inteligente, uma escritora excelente, entendeu? Que é professora da UFC, exatamente, entendeu? E tem o Eduardo de Ataí também, que é professor da UFC, também que é da academia e é muito meu amigo, né? E tem Piero também, o Jorge Piero, que foi examinado por mim no curso de mestrado da universidade, foi eu que dei a ele o título de mestre. Então, o Sanzio, que, né? Aqui, Rafael Sanzio, que também é meu colega, que também foi meu aluno na faculdade de Direito, todo esse pessoal foi meu aluno, de tal forma que essa gente toda, sendo meus alunos, sugeriram meu nome, né? Que foi aceito e ele me fez esse convite.
Você acompanha o nosso programa especial em homenagem ao escritor Pedro Paulo Montenegro, falecido no último dia 9 em Fortaleza, vítima de falência múltipla dos órgãos aos 91 anos. O autor conversou com Autores e Ideias em 2009 sobre a sua trajetória literária e esta entrevista que você acompanha hoje. No próximo bloco, você confere mais detalhes da trajetória literária deste ilustre cearense. Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Dicas de saúde.
O vírus da gripe pode estar onde você menos imagina. Lavar as mãos é uma maneira eficaz de prevenção. Mas não adianta só colocar as mãos embaixo da torneira. Por isso, preste atenção. Abra a torneira e molhe as mãos com água. Depois, com as mãos em forma de concha, coloque sabão suficiente para formar uma pequena poça. Aí sim, esfregue as duas palmas, depois todos os dedos e inclusive o polegar. E não esqueça de lavar embaixo das unhas. Agora é só secar as mãos com toalha de papel. E na hora de fechar a torneira, use alguma proteção, de preferência papel descartável. O vírus da gripe está em quase todos os lugares, só esperando para atacar. Por isso, ao longo do dia, evite passar as mãos sobre os olhos, nariz e boca. Vai tossir ou espirrar? Cubra a boca com um lenço descartável. Não tem? Então use a dobra do braço e logo em seguida lave as mãos. Chegou da rua? Lave as mãos. Segurou no corrimão? Lave as mãos. Pegou em dinheiro? Lave as mãos. Vai comer? Lave as mãos. Cumprimentou alguém? Lave as mãos. Em todos os momentos, para se proteger, lave as mãos com água e sabão. Você também pode usar álcool em gel. O vírus da gripe também viaja no barco, no carro, no ônibus, então não deixe que ele chegue até você. Evite passar muito tempo em ambientes aglomerados e sem ventilação. Lave as mãos com água e sabão antes de colocar nos olhos, nariz ou boca. Não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Se possível, tenha sempre um frasco de álcool gel por perto para higienizar as mãos. E se sentir que vai ficar gripado ou resfriado, não tome nenhum remédio antes de conversar com um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com um antebraço. E logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dá beijos, abraços ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se, quanto mais prevenção, mais proteção.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias hoje rende homenagem ao escritor e professor universitário Pedro Paulo Montenegro, membro da Academia Cearense de Letras, falecido no último dia 9 em Fortaleza, vítima de falência múltipla dos órgãos aos 91 anos. O autor conversou com Autores e Ideias em 2009 sobre sua trajetória literária e é esta entrevista que você acompanha agora.
Além de Lívio Barreto, você, professor Pedro Paulo, também se dedica aos estudos de outros nomes das letras cearenses. Como, por exemplo, houve a publicação da sua obra, intitulada A Teoria Literária na Obra de Araripe Júnior, publicada em 1974. Fala pra gente um pouquinho dessa história e desse resgate histórico também.
O Araripe Júnior era... Eu sempre tive muita admiração por ele, porque, primeiramente, ele é cearense. Ele começou a trabalhar aqui, ele foi juiz aqui primeiro, né? Juiz aqui em Maranguape. Então ele escreveu muita coisa, inclusive romance. Ele tem um romance chamado Luizinha. O título do romance, Luizinha. E esse romance se passa no caminho entre Maranguape e Fortaleza. Tem uma lagoa à direita de quem vai, chamado Jaçanaú. Jaçanaú é uma lagoa grande. E acontece, veja a coincidência, acontece que a nossa família comprou um pedaço da margem dessa lagoa para fazer assim uma casa de recreio para a nossa família toda. Dia de domingo a gente ia para lá. Eu tenho um irmão que é engenheiro e ele comprou lá e ficou morando lá. Ele fixou residência lá. Então eu passo muito lá e de um dia de domingo eu vou para lá muitas vezes conversar com ele, isso e aquilo outro. E era aí que se passou, nessa margem que se passou o drama Luizinha. Por isso ele começa assim, o romance começa assim: era em Jaçanaú. É a primeira frase do romance: era em Jaçanaú. É onde é esse sítio nosso. De tal forma que são essas ligações assim que eu ia, já admirando o Araripe, e eu lendo muita coisa do Araripe, evidentemente. Ele depois foi embora para o Rio, foi ser procurador da República, mas ele nunca esqueceu a literatura e nem, sobretudo, a crítica literária. Então ele tem vários volumes de crítica literária, entendeu? São 5 volumes de crítica literária grandes, e eu lia muito isso. E quando eu fui fazer o meu doutorado na Espanha, eu tive que escolher uma tese para fazer. E eu escolhi uma tese de um autor, Pedro Salinas, um poeta, grande poeta espanhol. E comecei a trabalhar com ele, mas o doutor Afrânio Coutinho, que eu acabei de dizer, falar nele, ele era da Academia de Secluso, e disse: Pedro, por que que você não muda isso para um autor do Brasil, ou um autor cearense, né? Isso me sugeriu, estude o Araripe Júnior, é muito importante. Aí, para mim foi uma felicidade essa ideia dele, porque eu já admirava, já tinha a obra dele, e comecei então a escrever a tese. E esse Araripe Júnior, a obra literária na crítica de Araripe Júnior, é o título, né? É a tese, é a minha tese. De tal forma que eu tenho um apreço muito grande por Araripe Júnior, por tudo isso. Ele era crítico. Agora, é o seguinte, vamos fazer uma diferença muito importante entre crítica e ensaísta. Porque muita gente diz isso. Às vezes me pergunta, minha voz assim: professor, é engraçado. O senhor faz crítica literária, mas o senhor só não ataca ninguém, só faz elogios. Eu digo, muito interessante, é isso mesmo. Primeiramente, primeiramente é o seguinte, eu não ataco porque quando eu começo a ler um livro, mesmo que se não vá para escrever, que na 40ª página, até a 50ª página, eu ainda dou um crédito de confiança. Quando dá a partir daí, o livro não presta, eu largo o livro. Eu não vou perder tempo com esse livro. Nem leio mais o livro. Porque tem tantas outras coisas boas e excelentes para ler que eu vou passando para outros até me fixar numa coisa que me agrade. Então, eu não posso criticar porque eu só leio as coisas que me agradam. Então, eu diria que é elogiar. E outra coisa é o seguinte, eu não sou propriamente crítico literário, não, porque o crítico tem que dar uma opinião conclusiva, justamente atacando ou favorecendo. Faz muitos inimigos. O crítico literário tem sempre muitos inimigos literários. E é muito desagradável isso. Então, o que eu escrevo são ensaios. Ensaios são estudos mais aprofundados do que a crítica. Então, a gente nunca lê uma obra só do autor. Se ele tiver duas ou três obras, é preciso que a gente lê duas ou três obras, compare um pouco uma com a outra, situe na época, compare um pouco com os outros escritores da época e faça um estudo conclusivo daquilo. Então, isso aí é um estudo, não é uma crítica, e a gente só vai fazer sobre o que gosta, não tem que atacar ninguém, e pelo contrário, basta ser um livro que pode até ser adotado, se quiser, numa faculdade, numa coisa, como estudos, com a contribuição de estudos, entendeu? De tal forma que você vê esses meus livros todos, né, por exemplo, esse último aqui, Situações e Interpretações Literárias, são estudos literários. Às vezes não precisa ser grandes, não. E quando eu falo aqui do Moreira Campos, por exemplo, né, eu falo sempre, né, coisas de análise, de aprofundando um pouco, né, Fran Martins, olha, e muitos outros escritores da literatura cearense e das outras literaturas. Tem um estudo longo aqui sobre Graciliano Ramos. Ora, eu não ia jamais criticar o Graciliano Ramos, eu ia estudar o Graciliano Ramos, né? O Graciliano Ramos é um autor que está à altura de Machado de Assis. Para mim, por exemplo, tem um grande escritor brasileiro, né, é um cearense também, é José de Alencar. José de Alencar é o fundador do romance brasileiro. Começa antes, se você quiser, na literatura universal, que eu sou louco por ele, está aí uma prateleira cheia das obras dele, é o Cervantes, Miguel Cervantes, a Saavedra do Don Quixote. O Miguel de Cervantes, com o Don Quixote, ele criou o romance internacional. Não havia romance antes. Depois de Miguel Cervantes, começou a haver o romance moderno. Não é o modernista, é o moderno. Então, o romance, o Don Quixote começou, que é de 1615, ele criou o romance universal. O Alencar criou o romance nacional. Antes de Alencar, o romance não tinha romance. Tinha umas besteirinhas. O Machado de Assis reformou o romance, como que modernizou o romance. Mas o Machado de Assis chamava o Alencar de mestre, o mestre Alencar. Certo? Mestre Alencar. E o Graciliano Ramos está aí na altura, dentro do modernismo, está vendo o modernismo? Está na altura de Machado de Assis. E eu vou lhe dizer uma coisa interessante, olha, que eu gosto muito dessas comparações, por isso é que eu faço os ensaios. Veja uma coisa. A Academia Brasileira de Letras foi fundada por Machado de Assis, que foi o primeiro presidente da Academia. Enquanto ele foi vivo, ele foi o presidente. 1908. 1908, isso. 1908 ele morreu. Veja bem. Depois de Machado de Assis, houve uns professores que foram também romantistas. Mas logo depois, lá agora, modernamente, o sucessor foi eleito para a cadeira dele, o Jorge Amado. Olha, que é o grande romancista moderno, que eu também eu sou fanatizado pelo Jorge Amado, que é uma obra do Jorge Amado todinha, a obra completa dele. Então você veja que veja o Jorge Amado. E depois, quando o Jorge Amado morreu, a Academia prestou uma grande homenagem a ele, que a esposa dele, a Zélia Gattai, era escritora também e romancista também, e ela ocupou a cadeira de Jorge Amado. Então, Machado de Assis, grande romancista, Jorge Amado depois, e Zélia Gattai, menos, é claro, mas também boa romancista, né? Na cadeira. Da forma que veja vocês como essas comparações, esses estudos são interessantes, porque até a história literária e o tempo também vai fazendo justiça e arrumando as coisas.
Eu gostaria que você, professor Pedro Paulo, falasse sobre o seu último livro publicado, que é Situações e Interpretações Literárias, publicado em 1996.
Esse livro é justamente uma coletânea de ensaios que eu escrevi. Eu dedico o livro justamente à minha esposa, Germana, e aos meus 5 filhos, Flávio, Marcos, Paulo, Carlos e Inês. Eu tenho um. E eu começo justamente citando escritores que me inspiraram a vida toda e que eu gosto muito dele. Um é o argentino Jorge Luis Borges. E ele diz o seguinte, ele vou ler até em espanhol o que ele disse para não traduzi-lo. Que outros se jactem de las páginas que he escrito. A mim me enorgullecen las que he leído. Que quer dizer isso? Que os outros se gabem das páginas que escreveram. Eu me orgulho das que eu li. É muito melhor, diz ele, muito melhor ler do que escrever. E é exatamente isso. O meu encanto hoje é eu já aposentado aqui, com a idade que eu já tenho, etc. Eu passo aqui, minha vida aqui é aqui dentro dessa minha biblioteca, lendo, escrevendo alguma coisa, entendeu? E fico aqui de manhã desde 5:30 da manhã, quando eu me levanto, né? Saio só para almoçar, refeitar, descansar um pouco. E até 8 horas da noite eu fico aqui. Da forma que, então eu vivo muito disso. E veja outra frase aqui do Ortega y Gasset, que é também um guru que eu tenho na Espanha também, está a obra completa dele ali, né? É um ensaísta também grande. Ele diz assim, surpreender, admirar-se, é começar a entender. Primeira coisa que a gente deve é ficar surpreso. Primeira coisa que a gente tem que ver na vida e na literatura, se admirar, surpreender. Depois ficar admirado e depois você vai começar a entender as coisas. Isso serve não só para o escritor, mas para a vida, para a criança. A criança, veja bem, com a evolução da inteligência da criança, que vai ser depois da aprendizagem, vai ser da formatura dele, tudo. Primeiro que é, ela se surpreende. A criança para se ela achar um formigueiro. E ela vai olhar o formigueiro. Não sabe o que é o perigo que ela está correndo. Mas, e se achar uma cobra perigosa, ela não sabe o que é, ela vai olhar para a cobra. Ela vai se surpreender. Depois ela vai admirar, que coisa bonita essa cobra aí andando, essas formiguinhas tudo andando. Aí ela vai começar a entender o que é uma formiga, o que é uma cobra, enfim, o que é a vida. E outra frase também, que é outro homem que eu gosto muito na literatura alemã, é o Hermann Hesse. Ele diz o seguinte, leitura sem amor, saber sem respeito, cultura sem coração, eis alguns dos mais graves pecados contra o espírito. Isso é muito importante, tá vendo? Não é? Você lê sem amor, então é isso aí que eu digo, eu não gosto do livro, aí eu largo logo o livro, não vou perder tempo, porque eu quero ler com amor o livro até o fim, não é? Então para que escrever contra o livro? Não escreve se você tá amando o livro. Depois, saber sem respeito também, você quer saber as coisas, mas sem respeitar. E depois, uma cultura também, onde não haja o coração dentro, o amor. Cultura é a tradição, cultura é o acúmulo de experiência que você tem na vida, isso aqui é cultura, no sentido antropológico, não é? Não é cultura no sentido intelectual, tem muita cultura, coisa na cabeça, isso é também um detalhe, mas é mais amplo o sentido de cultura, não é? É a sua maneira de viver, a sua maneira de ver as coisas, porque aí envolve até a sua maneira de trajar, a sua maneira, os seus vestidos, as minhas roupas, as coisas todas, né? Que você veja bem, eu não visto nunca essa roupa aí. Se você vê assim uma criatura, alguma roupa, você não vou vestir uma roupa dessa, eu jamais compraria para mim uma roupa dessa. Mas por que você está criticando? Não me sinto bem, eu não me sentiria bem. Tá vendo? Isso é a cultura com coração. Porque você bota o coração nas coisas, né? Então ele diz que essas três coisas são graves pecados contra o espírito da gente. Não é pecado contra a religião, contra o Espírito Santo, não é nada, não é o espírito. Você tem que respeitar o seu espírito, a sua intelectualidade, os seus valores, não é isso? Então esse livro, esse livro é apresentado para mim, eu pedi a ele que fizesse a apresentação e ele fez o estudo. Eu sou muito amigo dele e ele foi meu aluno, que é a Susana de Azevedo. Está vendo? Ele diz aqui um novo livro de crítica, ele chamou de crítica, mas é mais ensaio, mas tudo bem. Olha, aí vem logo um trabalho sobre Araripe Júnior, sobre o livro Barreto, entendendo o que acontece. Aí vem sobre o Barão de Studat, sobre o Capistrano e sobre Antônio Salles, sobre o romance nordestino todinho, de norte, e sobre o José Américo de Almeida, a bagaceira, sobre Graciliano Ramos, sobre Castro Alves e sobre o cearense, Fran Martins, Moreira Campos, o Martins Filho, que foi o reitor e escreveu um livro de memórias muito bons. E um amigo meu, que é médico da academia, hoje é o presidente da academia, que é o Pedro Henrique Saraiva Leão, a obra científica dele, ele escreveu literatura, escreveu ciência também, então eu faço uma apreciação dele, né? Enfim, o Milton Dias, que era um grande amigo meu, e que era da academia também, faleceu há algum tempo, então era trabalhou sempre como secretário da universidade a vida toda, secretário do Dr. Martins Filho muito tempo, e do Dr. Paulo Elpidio depois. Enfim, ó, tem aqui a obra do Afrânio Coutinho, a obra do Eduardo Portela e estudos mais amplos de literatura internacional sobre, em português, o Primo Basílio, Madame Bovary, que é de Flaubert, entendeu? E Grangrini, o décimo homem, e o Don Quixote, que eu não podia faltar, o Don Quixote, Evolução do Romance Moderno, e o Don Quixote de ontem e hoje.
Para quem se interessa em literatura e quer conhecer um pouco de cada autor, vale aí conferir Situações e Interpretações Literárias. Hoje o Autores e Ideias está conversando com o escritor cearense Pedro Paulo Montenegro, membro da Academia Cearense de Letras, onde ocupa a cadeira de número 24, cujo patrono é Lívio Barreto, um dos principais expoentes da literatura simbolista do Brasil. Professor Pedro Paulo, para encerrar essa nossa conversa, qual a dica para os novos escritores, para os jovens leitores, qual a dica que você deixaria aqui?
Olha, o escritor nasce do leitor. É lendo, não é, que a gente se transforma em escritor, de qualquer maneira. Qualquer gênero literário, ou romancista, ou poeta, ou contista, ou ensaísta, da forma que precisa é ler muito. Quem não lê muito, não se satura de leitura, né? Não pode escrever. Eu digo sempre até a dizer a meus alunos, hoje eu digo disse aos meus filhos, agora digo aos meus netos, que é o seguinte: quem lê muito, sabe pensar primeiro. Quem sabe pensar, sabe conversar. Quem sabe conversar, sabe escrever. E quem sabe escrever, sabe respeitar os outros, porque escreve e quer ser respeitado e vai. Da forma que eu, o conselho que eu dou a todos para ser escritor, para ser leitor ou para ser, formar-se em qualquer coisa, é ler muito, o mais possível. Ler o quê? Começar a ler o que eu digo sempre, pelo que você gosta. Se tem gente que lê revista em quadrinhos, para começar é bom. Uma criança que não tem o hábito da leitura, ele precisa primeiro começar a se fixar. Para se fixar numa leitura, quer ler quadrinhos, faça ler quadrinhos. Aí depois vem as leituras vão se dinamizando um pouco. Hoje é uma técnica dos colégios muito interessante. Ao lado das leituras, tem aqueles livros paradidáticos, que eles recomendam, né, às crianças ou aos jovens ler os livros paradidáticos. Paradidáticos são resumos, muitas vezes, de obras literárias sérias. E aqui, outro dia, minha neta estava lendo aqui um paradidático sobre a Odisseia, do Homero. Aí eu fui folhear, claro que é uma historinha que eles simplificaram bastante, mas dá uma ideia. E eu acho que a criança começando a ler aqui fica curiosa e mais tarde quer dizer, por que que eu não vou ler a tradução contextual mesmo de todo o Homero, o texto integral? E da forma que tem isso hoje, baratinho nas livrarias, tudo isso tem, né? R$8, R$10. Eu tenho muita coisa. O último livro de Homero que eu comprei aí é um desses que custou R$8. De tal forma que é muito fácil. E o conselho que eu dou, então, a todos é ler. Ler muito, de manhã, de tarde, de noite, onde puder, né? Adquirir coisa, o hábito da leitura. Como é que se adquire um hábito de leitura? O que é o hábito? É a repetição do ato. todo ato, você só fica habituado se você fizer, faz uma coisa, é um ato. Aí você repete aquele ato, repete o ato, aquilo cai, então, no seu subconsciente, você vai fazendo automaticamente. Aí aquilo se transforma num hábito. Então, quem começa a ler, se esforçando, gostando de ler, né, vai terminar adquirindo, através desses atos, adquirindo o hábito da leitura. Venceu na vida.
Professor Pedro Paulo, onde os ouvintes da Rádio FM Assembleia que estão agora sintonizados no nosso bate-papo, na nossa conversa, podem adquirir as suas obras?
As minhas obras já estão mais ou menos fora de circulação, porque há muito tempo, então elas se esgotaram. Mas podem ler, por exemplo, tem todas na Academia Cearense de Letras, tem na Biblioteca da HDD, na Biblioteca da UFC e na Biblioteca da Unifor. Esse é interessante, eu vou lhe contar uma curiosidade que me comoveu. Eu fui aos Estados Unidos, numa ocasião, até com o Dr. Pedro Henrique Saraiva Leão, e nós fomos lá juntos, ele fala muito bem inglês, meu inglês não é muito bom, mas dá para me comunicar. Então, eu disse a ele, Pedro, eu tenho tanta vontade de visitar a livraria do Congresso, é a maior livraria, a maior biblioteca do Congresso, né? Biblioteca do Congresso. Ele disse, vamos lá. E a gente vai lá, tira uma senha, né? Mas é facultado para todo mundo, né? É um monumento agora. Riquíssima, evidentemente, que o Congresso americano, né? Desde o tempo da independência dos Estados Unidos, começaram a fazer isso, né? E tem livros de toda parte do mundo. Toda parte do mundo. Então, eu disse a ele, Pedro, ele me dizendo, Pedro, ele é Pedro também, eu sou Pedro também. Pedro, você faça um teste, procura aí uma obra. Ele disse, pois eu vou fazer um teste comigo. Eu vou pedir as minhas obras. Vem um papel, né? A gente preenche, entrega lá a pessoa desaparece. A gente fica lá sentado esperando, né? Aí, só que esperar, eu conversando com ele ali, só tinha nós dois na biblioteca, naquela hora que foi, né? Salas grandes, imensas, depois de muito tempo. Cheguei em uma esteira rolante, com os livros, passa assim na frente da gente, e eu sento ver e para aquilo. Vinham todos os meus livros encadernados em couro, lombada de couro, que eu fiquei besta. Mas eu nem acredito, o que eu estou vendo aqui. Aí ele está vendo? Quer dizer, veja o que é um país que faz a cultura mundial. Estados Unidos, eu não simpatizo muito com os Estados Unidos por outras questões políticas, sobretudo agora recentemente, né, com o presidente anterior, etc. Mas é um imperialismo terrível, né? Mas ele faz imperialismo porque ele justamente ele vai buscar a cultura de todos os povos e estuda para poder dominar aquele povo. Porque sem você conhecer o inimigo, você não vence o inimigo. Isso era um princípio de Napoleão. Napoleão diz assim, não se meta a guerrear se você não conhece o inimigo. Você não sabe a força que está lá. Então você tem que parar, pensar, botar infiltrações no inimigo que informe vocês, né? A você, o que você vai enfrentar. E assim é o americano. Ele traz a cultura, põe lá à disposição, né, de quem quiser, das universidades, de todo mundo que quiser, e para vencer aquele inimigo depois, dominar o inimigo, não digo vencer, mas até dominar. É o imperialismo norte-americano. O romano fez isso também. Romanos, na época, né, foi um povo imperialista. Tanto que a águia romana é o mesmo símbolo da águia americana nos Estados Unidos. Então veja você, o que é a cultura importante? Eles compram essas coisas para transmitir o domínio também.
Professor Pedro Paulo, eu adorei tê-lo na Autores e Ideias, conversando sobre as suas obras, conversando sobre Lívio Barreto, Dolentes, fazendo esse apanhado histórico da Padaria Espiritual, da Fundação da Academia Cearense de Letras, na qual você faz parte. Em nome de toda a Rádio FM Assembleia, fica registrado o nosso muito obrigado.
Muito obrigado, eu que agradeço essa ocasião.
E depois deste nosso programa em homenagem ao escritor e professor universitário, membro da Academia Cearense de Letras, Pedro Paulo Montenegro, falecido no último dia 9 em Fortaleza, vítima de falência múltipla dos órgãos aos 91 anos, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
O escritor e professor universitário Pedro Paulo Montenegro era membro da Academia Cearense de Letras e do Tribunal de Contas da União. Na Universidade Federal do Ceará, coordenou os cursos de pós-graduação do curso de Letras, foi membro do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino e Pesquisa e pró-reitor de Extensão, além de professor titular de Teoria da Literatura. Também integrou o Instituto Histórico do Ceará, ensinou no Colégio Militar de Fortaleza e foi professor visitante das universidades de Colônia, na Alemanha, e do Tennessee, nos Estados Unidos. O escritor conversou com autores e ideias sobre a sua trajetória literária e este programa rende, portanto, as nossas homenagens à memória deste ilustre autor cearense.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.